Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais de fim de ano, trazendo aí as perspectivas, né, e um levantamento das principais commodities e como elas reagiram ao longo do ano, principalmente em relação a preços, né, e as tendências. A gente já começa a olhar para 2025. Nessa entrevista a gente vai falar sobre o mercado de petróleo, esse mercado que esse ano teve aí leves mudanças, né, principalmente em relação a tensões geopolíticas, né, ao redor do mundo. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente aqui sobre esse mercado é Thiago Davino, lá da Greenvest. Thiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Um prazer aqui estar novamente falando com vocês, né? Um ano que foi, comparado aos anteriores, mais calmo, né? Em relação à volatilidade do barril do petróleo 2022, né? Muita volatilidade por conta da guerra Rússia-Ucrânia. O ano passado ainda também volatilidade por questões de política monetária americana, mas esse ano o petróleo acabou se comportando aí numa faixa entre a máxima e mínima mais estreita, né? De 20 dólares. Atingiu na máxima do ano, no primeiro quadrimestre, 85 dólares, e na mínima, 65 dólares, o preço do barril.
Tiago, a gente vê que no início do ano essa volatilidade foi maior do que no segundo semestre, mesmo com as tensões geopolíticas acontecendo, né? A região do Oriente Médio teve muita tensão armamentícia, inclusive, né? Grupos guerrilheiros disputando territórios na região. O que que explica esse movimento de primeiro semestre com preços mais altos e o segundo semestre aí, né, beirando aí os 70 dólares, entre 70 e 80 dólares.
Perfeito. No primeiro semestre, especialmente o primeiro quadrimestre, foi mais volátil, o preço subiu bastante e bateu 85 dólares o barril. Nós tivemos a escalada das tensões, efetivamente, né? Israel começando a contra-atacar a Hamas, também entrando em conflito com o Irã. Tudo isso gerou uma grande preocupação naquele momento do mercado que essa guerra no Oriente Médio poderia vir a ocasionar e impactar a oferta do barril para o mundo todo, né? Se especulava que poderia ter ataques de Israel a petroleiras iranianas, porém, o Israel, em um momento posteriormente, foi negando que ia fazer esse tipo de ataque, e de fato, ela acabou atacando. Ela atacou pontos estratégicos do Irã, e por sua vez, também acabou não retaliando de forma mais pesada, como se temia, por exemplo, fechando o Estreito de Hormuz. Então, esse recuo no segundo semestre é muito por conta de que as preocupações que se tinha quando começou a escalar as tensões, que não se confirmaram, né, os impactos maiores da guerra sobre o preço, sobre a oferta da commodity. E aí, por isso, houve arrefecimento, já que a demanda global esse ano está mais fraca, especialmente por conta da China. Então, no primeiro momento, a escalada e os ataques Israel-Irã, né, que trazia receios de impactar a oferta. Como isso não se concretizou, o preço voltou para o seu nível de 70 dólares.
Bom, em se tratando de China, né, essa questão da demanda chinesa, que acaba puxando para baixo o mercado, a China tentou, né, reanimar a economia interna, teve inúmeros esforços em relação a isso, mas aí a gente tem um outro panorama que acabou acontecendo, que foi a eleição do Trump, né, que também trouxe aí certas animosidades. E aí a gente já começa a ter esse olhar para 2025. Como essa China mais balançada e essa nova eleição do Trump deve impactar o mercado do petróleo, já olhando, né, a posse dele em 2025?
Perfeito. Primeiramente, só falando rapidamente da China, né? A China adotou medidas de estímulos monetários, só que a China está com problema de uma espiral deflacionária. Estímulos monetários acabam tendo pouco impacto num cenário desse. Seria necessário mais medidas fiscais, né? O governo elevando o seu déficit primário, o governo passando, dando para o consumidor chequinho, como ocorreu na época da pandemia, para que ele possa ser estimulado a consumir, né? E isso não acabou ocorrendo, e a China está caminhando aí para ter um crescimento abaixo do que era a meta do governo chinês, que era de 5%, deve crescer na casa de 4,5%. E a China, vale sempre lembrar, é o maior importador de petróleo do mundo. Tá? E ela está com uma demanda mais fraca, isso impactou vários preços das commodities ao longo desse ano. A gente viu soja, a gente viu minério de ferro, né, o petróleo recuando ao longo de 2024. Com relação à eleição do Trump, ele acaba sendo baixista para o preço do petróleo sobre dois aspectos. O primeiro é essa tributação que ele vai fazer sobre a China, ou seja, dificultando ainda mais o crescimento chinês, já que a China tende a começar a exportar menos para os Estados Unidos a partir do ano que vem, e as exportações chinesas ainda é um dos alicerces para o crescimento do gigante asiático. Então, essas medidas que o Trump deve já anunciar logo na primeira semana, quando ele assumiu o poder no dia 20 de janeiro, devem trazer impactos negativos à economia chinesa e isso se reverter também em menor importação do gigante asiático da commodity mineral. Consequentemente, pressão baixista. E o outro fator baixista com a eleição do Trump, Erickson, é o fato de que o Trump ele é pró, né, a exploração de combustíveis fósseis. Ele não é muito favorável à política de energia renovável, energia limpa. E ele tem falado que ele quer ver os Estados Unidos, a partir do primeiro dia do mandato dele, aumentando a exploração de petróleo, perfurando mais poços, perfurando mais a questão do xisto para produzir mais petróleo. Tá? Então, a gente deve ter um aumento da oferta norte-americana de petróleo e isso também tende a trazer pressão negativa para o preço. Então, a medida de tributação impactando negativamente a economia chinesa. E na outra ponta, um aumento da oferta. Até analistas lá fora, Morgan Stanley, comentando expectativas de petróleo podendo até vir, por conta desse cenário, abaixo de 60 dólares o barril. Eu, particularmente, não descarto essa possibilidade, porque realmente o cenário que vai se desenhando para o petróleo é de aumento de oferta com uma demanda retraindo, lentamente, mas retraindo. E isso, claramente, é baixista para o preço. Né? O que que poderia talvez reverter esse quadro? A China tentando entrar num acordo comercial com os Estados Unidos, depois das imposições das tarifas, e aí a China se comprometeria a importar mais petróleo dos Estados Unidos, aí poderia trazer um ponto de alta. Mas hoje, no cenário atual que nós temos, o base é que a eleição do Trump tende a, o resultado, né, quando começar o seu mandato, tende a ser baixista para o preço do barril do petróleo.
Tem outras questões que dá para adicionar nesse cenário, que é a OPEP. A OPEP já adiou esse ano, né, um excedente de produção. Está previsto aí esse aumento de produção para o início do ano que vem também. Rússia, né, já que você comentou da China, Rússia também, né, por causa da guerra com a Ucrânia, está prevista aí novas sanções. Essa questão do BRICS num todo, né? Já vamos complementar a China, a Rússia, aí já traz aqui a bola para o Brasil. Essa questão da posição
Sim.
do BRICS como um todo, em adotar uma nova moeda, inclusive, não agrada os Estados Unidos, vai trazer toda essa questão dos BRICS como um todo, né? Tendo essas peças no xadrez. Isso de alguma forma também deve refletir aqui no mercado?
Olha, a ideia de uma moeda nova do BRICS, isso é uma coisa muito embrionária que vai ser muito difícil de ser implementada, porque são países de culturas muito diferentes, países muito distantes geograficamente falando, né? A maioria deles estão do outro lado do mundo. Aí temos o Brasil aqui no continente americano, temos a África do Sul no meio do mundo, aí no continente africano. Então, eu acho que isso é uma coisa que ainda não deve reverberar e repercutir no mercado. Com relação à Rússia, esse também tem sido um outro fator negativo para o preço do petróleo. Porque a partir do momento que a Rússia passou a sofrer grandes sanções econômicas por parte dos Estados Unidos e dos países europeus, a Rússia ficou com uma grande produção e oferta de petróleo e não tinha para quem vender, especialmente para a Europa, que é o seu mercado consumidor. E também não tinha acesso, né, ao sistema SWIFT, ou seja, não tinha acesso ao sistema de meio de pagamentos em dólar ou em euro, que é utilizado globalmente. Aproveitando dessa situação, a China e a Índia passaram a olhar a Rússia como um parceiro muito importante comercial, porque eles viam na Rússia a oportunidade de conseguir comprar petróleo e outras commodities que o país russo produz a preço descontado do mercado internacional. O próprio Brasil tem feito isso, né? O Brasil, que sempre importou boa parte do diesel ou da Europa ou dos Estados Unidos, hoje 80% do que o Brasil importa de diesel vem da Rússia. E é um diesel mais barato que se paga do que aquele que é negociado nas bolsas de Londres e na bolsa de Nova York. Então, essa questão da Rússia também acaba sendo outro fator. Como se vê que vai escalar essas tensões, principalmente em relação a embargos econômicos, né? A Europa já está sinalizando mais embargos contra a Rússia, esse quadro deve se manter para 2025. Ou seja, a Rússia trazendo oferta, muita oferta de petróleo a preço mais baixo do que o praticado no mercado internacional, nas bolsas. Isso também tem favorecido os países dos BRICS, que vão lá e conseguem importar na Rússia a um preço mais barato. Ainda falando também da OPEP, né, outro país da OPEP, temos a Arábia Saudita, que já está dando sinais de cansaço do seu modelo. Corta oferta para tentar segurar o preço e não é bem sucedido. Ela corta oferta e o preço não reage, acaba caindo. Então, a própria Arábia Saudita já está pensando em voltar a expandir a sua produção ao longo de 2025. Portanto, Erickson, como a gente vai juntando as peças do cenário do tabuleiro, tudo vai apontando que uma pressão levemente negativa para o preço ao longo do ano que vem. Pode ser um pouco mais pesado, pode, mas o viés é baixista por conta de aumento de oferta, Arábia Saudita, Estados Unidos, questão da Rússia vender o produto mais barato que praticado no mercado internacional e a China mostrando muita dificuldade de reacelerar o crescimento da sua economia, consequentemente da sua demanda.
Bom, agora para a gente finalizar e tendo um olhar mais para o Brasil, né? O Brasil vai investir cada vez mais nos combustíveis do futuro e a gente sabe, né, que o petróleo de uma certa forma ele tem essa questão de ter uma queima melhor, né? A octanagem do petróleo ela é muito eficiente. Essa é uma das grandes questões, né, nessa transição de energia. O petróleo ele vai ter um papel ainda fundamental mesmo durante essa transição, ou até mesmo já olhando uma pós-transição, qual que vai ser o papel do petróleo ao longo dessa transição e olhando, né, para toda essa questão de transição energética, combustíveis do futuro e esse posicionamento do Brasil ser optar cada vez mais, né, por combustíveis renováveis?
Bom, o Brasil ele opta por esses combustíveis renováveis porque ele realmente tem uma enorme capacidade, eu diria, de produção de energia renovável, né? Seja pelas nossas hidrelétricas, seja pela questão da energia eólica, onde temos muito potencial que ainda é pouco explorado, seja pela agora, principalmente a gente tem visto uma grande expansão de fábricas de esmagamento de milho para a produção de etanol. Né? Então, o etanol também ganhando um aumento de produção no Brasil, não só dependendo da cana para a produção de etanol, mas o milho ganhando força e deve ganhar cada vez mais força. Né? A gente vê novas plantas que estão sendo anunciadas para os próximos anos, que vai aumentar a capacidade de produção de etanol. E o Brasil, por ter essa fartura, essa riqueza natural, ele tem que, de fato, caminhar para a questão da energia renovável, né? Até para dar um selo positivo ao mundo. Apesar do mundo brigar muito, questionar muito o Brasil, a questão ambiental, mas o Brasil é disparado o país que mais respeita a questão ambiental comparado ao que os europeus já fizeram, que os americanos já fizeram, que os asiáticos fizeram e fazem até hoje. Eu acho que o Brasil tem que ir por esse caminho, porque esse caminho vai agregar valor ao longo do tempo. Porque a gente está vendo as mudanças climáticas, queira ou não queira, impacto direto da ação do homem. Não dá para a gente querer fugir disso. Então tem que ter um equilíbrio e o Brasil acho que vai para esse caminho. Já o mundo, Erickson, ele é um pouco mais complexo. Com a vitória do Trump, crescimento da direita em alguns países europeus, a tendência é o petróleo ser mais valorizado por esses atores políticos, né? Mantendo o petróleo como uma grande fonte de energia, uma grande fonte de combustível. E de fato ele é e sempre será. A energia renovável não vai conseguir suplantar e eliminar a demanda por petróleo. A demanda por petróleo sempre vai existir, né? Seja para produção de energia, seja para combustível, seja também a questão do plástico, né? Hoje quase tudo é plástico e o petróleo é importante para a produção do plástico em si. Então, eu particularmente, Erickson, não acredito, né, que o petróleo vai deixar de ser consumido ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos. Eu acho que ainda vai muito tempo. Essa transição tende a durar boa parte desse século, se não todo ele ainda, né? Ainda mais quando você tem alguns interesses por trás, né? E a gente tem os Estados Unidos, que essa visão mais pró-petróleo, menos pró-energia renovável, né? A Europa começando a se dividir, antes era totalmente pró-renovável, hoje já há uma maior divisão na Europa em relação a isso, principalmente no leste europeu. E a Ásia só acompanhando e ficando de olho, né, no que pode se beneficiar com relação a isso. Então, eu entendo que o Brasil, acho que é o caminho, que é o nosso caminho para ir, porque realmente nós temos esse potencial que nenhum outro país tem, mas o mundo não. O mundo não vai caminhar. Até porque, se o mundo quiser caminhar totalmente para energia renovável, vai ficar caro para eles. Eles não têm a capacidade de produção de energia renovável como nós temos, com a variedade, né, de formas de produção de energia renovável. Então, o mundo ainda vai ficar muito dependente do petróleo. Eu vejo o petróleo ainda sendo muito demandado ao longo das próximas décadas, e essa transição vai ser muito lenta. No discurso, nas metas, nos objetivos, né, nos programas, nas cúpulas de programas ambientais que tem, eles vão estipular metas ousadas, né, prazos curtos, mas não vão conseguir cumprir. Eles não conseguiram cumprir nada até agora, né, em termos de meta dentro do prazo. Então, essa questão do petróleo ainda vai muito tempo, o petróleo ainda vai ter grande relevância sobre, né, a vida do ser humano no dia a dia. Ela ainda vai ter muito consumo, vai ser muito demandada, né? A gente está indo para questões de inteligência artificial, questão de criptomoedas. Tudo isso exige uma maior capacidade de fornecimento de energia, né? Não dá para você ficar vivendo só de energia renovável, você vai precisar continuar com energia fóssil também.
Tiago Davino, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nessa entrevista. Seja sempre bem-vindo ao nosso site Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Edson. Tudo de bom para vocês. Aí uma ótima festa de fim de anos para vocês. Uma ótima entrada de 2025 para todos, né? E precisando, estamos à disposição.
Muito bem, amigos. Vocês que acompanharam nossa entrevista, então, viram, né? O mercado do petróleo esse ano. Tivemos muitas questões aí, principalmente em relação, né, aos conflitos ao longo, né, ao redor do mundo, questões socioeconômicas, né, China patinando, né, a economia chinesa patinando, a eleição do Trump também influenciando bastante aí, novas sanções para a Rússia, enfim, todos os grandes produtores de petróleo sendo afetados de uma forma ou de outra, seja por conflitos, seja por dados socioeconômicos, o que acaba afetando diretamente o petróleo. E outra questão que corre aí também, né, é que o mundo olha cada vez mais para energias alternativas, né, fontes renováveis, né, combustíveis de fontes renováveis, que também vai acabar afetando muito aí a questão do petróleo. Então, continue com a gente aqui no Notícias Agrícolas para ficar antenado nas principais notícias sobre o mercado de petróleo. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.